vigília da igreja em Curitiba, 1 de novembro de 2019. Como estar livres do engano.
Amém, irmão. Antes de orarmos, queria só compartilhar algo. Os três apóstolos, né, que viveram depois de Jesus, Pedro, João e depois Paulo também, todos eles falaram da volta do Senhor, e eles falaram de algo que seria muito claro no tempo da volta do Senhor. E é algo que nós precisamos saber para nos guardar nesse tempo, né? Vamos abrir ali na segunda carta de João. João foi o último apóstolo do primeiro século. E ele também falou sobre isso. Ele fez um pedido, né, nessa segunda carta, um pedido bem importante. No versículo 8 da segunda carta. Ou podemos ler o 7 junto, né? Diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E Pedro também falou sobre isso e nos alertou na segunda carta dele. No capítulo 2, ele fala dos enganadores e há algo que eles fazem, né? E tentam fazer conosco. Eles tentam tirar a nossa liberdade. No capítulo 2, versículo 18, fala algo desses enganadores, né? E aqui nesse versículo 18 nós estamos enquadrados na segunda parte. Diz ali: porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Quem que se afasta do que anda em erro? Nós, a igreja. A igreja é a que se afasta daqueles que andam em erro. Nós nos afastamos. Mas o que o enganador tenta fazer é persuadir estes que estão se afastando dos que andam em erro, com arrogância de vaidades, engodando significa tapear, enganar, ou mesmo iludir, né? Uma ilusão, gerar ilusões, com as concupiscências da carne, com aquilo que agrada, né? Nosso ser carnal, né? E com dissoluções, né? Com mentiras, toda sorte de desejos humanos, né? E isso é o que a gente vive hoje, irmãos. E cada vez está mais sutil. Cada vez mais sutil. E por isso que João falou: olhai por vós mesmos. Por isso que mais nós vamos ter que orar. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais nós vamos ter que orar, porque a oração vai nos guardar disso. Esses dias eu falei algo para os casais que eu nunca tinha recebido, né? Ainda do Senhor, quando eu falei algo ali da oração. Quando estamos com a espada na mão, a Bíblia, lendo e meditando, a oração é aquela mão que segura a espada com força e dá direção na espada. É como um guerreiro que está na guerra, aqueles lutadores antigos com a espada, Eles direcionavam a espada, eles sabiam onde cortar, eles sabiam exatamente onde colocar a espada. Porque aquelas armaduras eram cheias de... Era difícil perfurar a pessoa. Então eles sabiam exatamente que eles tinham que cortar aqui, que eles tinham que colocar entre as vãos daquelas couraças, eles sabiam acertar bem ali no meio. Eles sabiam cortar embaixo, nas pernas, eles tinham táticas, né, de como usar a espada. E por isso que nesse tempo a oração é tão importante, porque a oração vai ser a mão que vai direcionar a espada para onde precisa. Então, por isso que a vigília é muito importante. Não só aqui hoje, mas na tua casa, na minha casa, nas nossas orações pessoais e com a família, e no dia a dia, é muito importante. Porque vai direcionar a espada. A palavra vai vir, na nossa, vai discernir nossa vida, vai mexer onde tem que mexer. Ela vai entrar certinho no lugar que tem que entrar. Se a gente estiver orando, isso vai acontecer. Então, ela vai ser manejada corretamente. Esse é o segredo, né, da oração. É a mão, e a mão segura a espada de maneira forte, não é? Imagina se um gladiador desse vai com a mão frouxa lá, com aquela espada pesada. Ele vai dar uma espadada em alguém e vai só bater aqui, não vai acontecer nada. Não vai nem, vai só fazer a marquinha aqui. E ao mesmo tempo ele já leva outro golpe, já pronto, acabou para ele. Né? Mas se ter força, segurar a espada com mão forte, a oração é isso aqui, ó, que pega a espada com força aí. A palavra de Deus vai fazer sua ação nessa vida, se estivermos orando. Então, é necessário, porque o engodo está na nossa frente, todos os dias. Pedro não deixou de alertar isso, né, nas cartas dele, porque ele viu que isso fazia parte da volta do Senhor. No capítulo 3, ele diz isso, no 2 Pedro 3, ele relaciona no final da sua fala a volta do Senhor a isso. Vamos ler ali no capítulo 3, é o versículo 10, que fala da volta do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as escrituras, as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aqui agora, olha, ele liga com a volta de Cristo. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, aqui é um pedido final de Pedro. Vós, portanto, amados, essa carta de 2 Pedro foi escrita para todos que alcançaram fé com ele, diz lá. Então, nós também alcançamos fé juntamente com ele. Então, é para nós mesmos, nesse tempo, naquele tempo, em todos os tempos. Somos amados, nós sabemos isto de antemão. O Senhor tem nos avisado de antemão o que vai acontecer. Então, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados. Todos estamos suscetíveis. Em todos os momentos, enquanto habitarmos aqui, enquanto o Senhor não voltar, estamos suscetíveis a homens abomináveis que vão usar toda sorte de armas terríveis para nos enganar. Mas que não sejamos arrebatados juntos no engano, mas estejamos prontos esperando o arrebatamento do justo Cristo. O Senhor nos ajude mesmo, irmãos. E não descaiamos da nossa firmeza. A firmeza no Senhor Jesus. Antes, aqui é o que precisamos fazer. Antes, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é a vida prática de Cristo. É a piedade. É nisso que a gente precisa crescer e fazer o bem todos os dias. Como Jesus disse, que para fazermos o bem, né? Andarmos pela sua graça. Isso é que precisamos fazer. E dentro disso está a oração também. A oração contínua está aqui dentro. A gente vê lá em Salmo 119, tem algo bem interessante que fala um pouco sobre a questão do engano, né? É o Salmo da Palavra de Deus, Salmo 119, porque tudo é muito sutil hoje. Sempre tem que estar de olhos abertos, lembrando-se do que a Bíblia diz, para que a gente possa proceder conforme a verdade da palavra. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Pensamentos vãos. É um tipo de engano. Olha, quem pode não... Todos nós sofremos ataques nesse tempo de pensamentos. Você não sofre? Eu sofro. Pensamentos, às vezes, que de repente, nossa, de onde que veio isso? Você rejeita, né? Amém, tem que rejeitar mesmo. Sai pensamento, te perde de mim, em nome de Jesus. Às vezes nem são coisas que nós estamos vivendo, ou que, né, que não temos envolvimento nenhum, mas de repente está nos ares aquilo, aquilo passa e você tem que repreender mesmo. Prender em nome de Jesus, sai de mim esse pensamento. Vão. O salmista que escreveu isso aqui, provavelmente Esdras, era um homem de Deus. Um homem cheio da palavra de Deus, mas ele escreveu fazendo esses pedidos. Odeio os pensamentos vãos. Se ele escreveu isso é porque ele tinha, às vezes, provavelmente pensamentos que vinham aqui. Enganos podem vir através de pensamentos também. Começa a pensar alguma coisa, aí começa a arquitetar na tua cabeça aquilo. E vai pensando, e aquilo vai tomando posse, né? Quando você vai ver, o pensamento já se tornou uma ação. Mas antes devemos amar a lei do Senhor. Ali tem o pensamento correto, o pensamento maravilhoso está aqui dentro. Esse é o pensamento de Deus. Esse, não temos... Não, está tudo maravilhosamente escrito para nossa ajuda em todas as questões. Então vale mais a pena ficar com esse pensamento do que qualquer pensamento que você ouça na escola, ou onde, no trabalho, onde estiver. Tem que checar aquele pensamento com o pensamento de Deus para ver se qual que é o certo. O certo é esse. A confusão está na terra, irmãos. Versículo 128, um pouco para frente ali, diz assim, ó. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda, todo falso caminho. Vereda é caminho, é um caminho. Então aqui, a palavra tem tudo para nós. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo. Realmente precisamos crer, irmãos, que a palavra tem tudo para nós. Mesmo às vezes coisas que acontecem, mas não está escrito na palavra nada disso. Onde é que você viu? Mas se estiver orando e lendo a palavra, eu creio, tenho plena certeza que Deus vai trazer alguma direção por meio da palavra. Qualquer questão que seja. A oração vai guiar a espada certinho, é aqui, ó. Vai tocar bem aqui. Então, às vezes, a gente pode ter... Isso também é um engano. Pensar que a palavra não tem toda a direção. Isso é um engano também, que muitas vezes pode vir no nosso coração. Ah, mas em relação a esse assunto, a palavra não diz nada, então eu posso fazer como eu penso. Às vezes, não, a palavra tem direção para tudo. Se buscarmos o Senhor de verdade, orarmos, vai vir uma clareza. Em algum momento vai vir. Esses dias um irmão falou assim, quando a gente tem uma dúvida, tem que orar, buscar o Senhor, até o Senhor responder. Às vezes pode durar meses, não sei. Mas em algum momento o Senhor vai responder. Então, eu creio plenamente nessa palavra. Acerca de tudo, o Senhor tem preceitos. Tudo. E nós precisamos odiar a falsa vereda, o falso caminho. Algo que não convém, que engana, que domina. Isso a gente tem que rejeitar. Creio que cada vez quando vai se aproximando mais o dia do Senhor e a gente vai vendo coisas cada vez mais terríveis que você nem imaginava que podia acontecer, a gente começa a compreender mais aqueles versos que Paulo falava, né? Todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas vos são lícitas, mas eu não deixarei dominar por elas. Ou essas que não edificam. A gente começa a compreender um pouco melhor. Quanto mais vai chegar perto a volta do Senhor, acho que mais e mais nós vamos começar a compreender. Que podem haver enganos nisso. Mesmo naquilo que é lícito. Podem haver enganos. Sutis ali. Então, esse salmista, ele colocou, né? Ele teve uma clareza também em relação a isso. Agora, um texto que a gente leu esses dias aqui, no versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Aqui já é uma consequência, né? O tropeço é uma consequência do engano. É que nem o engano é aquela pedra que está ali no caminho, aí você bate nela. O tropeço é a consequência do engano. Você foi enganado, daí você tropeça. Então, o engano sempre tem um tropeço junto. Você foi enganado, tropeçou. Agora, paz nós vamos ter, irmãos, se buscarmos o Senhor. E aí você vai ver a pedra. Aí que está o segredo. Se estivermos buscando o Senhor de verdade, a gente sempre vai ver a pedra. Não vai tropeçar. Você vai ver a pedra na frente. Pode até estar bem sutilzinho lá, uma pedra desse tamanho. Às vezes pode ser suficiente para você resvalar. Mas Deus vai te dar graça para ver a pedrinha lá. Ah, não posso. Vou desviar dessa pedrinha. É tremendo, irmãos. Eu creio. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai ajudar a igreja nesse tempo a ver as pedrinhas invisíveis. Graças ao Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vai fazer, vai nos ajudar. Mas uma coisa certa, a gente tem que saber que isso é real. Que as pedrinhas estão por aí. E muitas, cada vez mais. A gente falou de Pedro e João, né? Mas Paulo também colocou algo nesse sentido. É, escrevendo justamente para as igrejas que se davam ao Senhor, que é Filipenses, né? Quando ele escreveu para os macedônios, que são aqueles irmãos que se deram ao Senhor, que ele deu testemunho, ele justamente escreveu esse segredo para eles. Está em Filipenses capítulo 1. Ele vinculou, né, a oração, a necessidade de os irmãos estarem orando por ele, para que ele mesmo não fosse também confundido. Ele creu. No capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim: porque sei que disto me resultará a salvação. É, disto o quê? É, ele estava falando ali que ele estava aprisionado por causa de Cristo. Estava na prisão por causa de Cristo. Lá no começo do capítulo ele fala isso. Agora ele diz, ó. Porque sei que disto, quer dizer, da minha prisão, me resultará salvação. Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo depende da oração. Ele depende da direção e do socorro do Espírito Santo de Cristo. Agora, olha o que ele diz aqui. Achei tremendo isso aqui. Eu também coloquei os olhos nisso e me encheu de alegria. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Ó, é intenso. Ele tinha uma intensa expectativa nisso. E uma viva esperança nisso. De que em nada serei confundido. Irmãos, nesse tempo do fim, a gente tem que ter essa intensa expectação e esperança. Que a gente não vai ser confundido. Você tem essa esperança? Isso precisamos ter. Não vou ser confundido. Por quê? Por causa da oração e do socorro do Espírito Santo. Só por causa disso. Se eu orar menos, a possibilidade de eu ser confundido é maior. Se eu buscar menos o Senhor, eu acho que eu vou ver menos as pedrinhas invisíveis. Isso é uma realidade. Mas a oração e o socorro do Espírito Santo vão nos ajudar. Então Paulo tinha essa expectação, essa viva, intensa expectação de que em nada seria confundido ou desanimado, né, por causa de questões, né? Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia. Ó, esse aqui tem que ser nosso desejo mesmo. Não ser confundido e que Cristo seja sempre engrandecido no nosso corpo. É uma petição que podemos fazer mesmo. Que Cristo seja engrandecido no nosso corpo. E isso está interligado com não ser confundido. Se somos confundidos, Cristo já não é engrandecido. Se somos guardados da confusão, Cristo é engrandecido. Por quê? Porque o próprio pode vir sobre a nossa vida. Se formos confundidos. E Cristo não tem nada a ver com a falsidade, nada a ver com confusão, né? Cristo é completamente reto. E nele habita toda a retidão, toda a santidade. E eu desejo que essa experiência seja para cada um de nós. Tem essa esperança de santidade, de retidão. Então Paulo tinha essa viva esperança, ele passou esse segredo para os filipenses. Olha, orem por mim para que eu não seja confundido. Que eu tenho uma vida também reta, né? E são esses irmãos que são aqueles que nós ouvimos, temos ouvido, que se deram ao Senhor, estavam se dando ao Senhor. Para os Tessalonicenses, que também são esses irmãos, também são os macedônios, as duas igrejas macedônias, Tessalônica, Bereia, são três na verdade, né? Tessalônica, Bereia e Filipos. Se a gente olha para os Tessalonicenses, o que ele falou? Orai sem cessar. Não parem de orar. Estavam se dando ao Senhor, então não parem. Orem mais. É tempo de a gente orar mesmo, irmãos. Olhar por nós mesmos, pedir misericórdia. Orar por nossos filhos. Orar pela nossa família. Orar pelos jovens. Há muitas questões, né? Precisamos orar. Orar pelos casais. Creio que hoje a gente pode ter um tempo até maior, né? Depois de oração e colocar todas essas questões, né? Lembrar, pedir ao Espírito Santo nos faz lembrar do que precisamos orar. Aqui no Salmo 72, aqui é uma figura do Messias, de Jesus, né? E aqui diz o que Jesus está fazendo conosco. A partir do versículo 12, do capítulo 72 de Salmos. Jesus também se comprometeu com essa questão, porque ele sabia muito bem como seriam os dias finais. Por isso que diz aqui, ó, o salmista já prefigurou o que ele vai fazer, o que ele fez, o que ele está fazendo nessa vida. Jesus tem todo o desejo de nos ajudar. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. E agora versículo 14. Ele libertará as almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Jesus vai nos livrar do engano, irmãos. Graças a Deus, puxa, isso é um alívio. Porque nós, nossos olhos, não vamos enxergar as pedras ali, invisíveis, não vamos. Se não for pelo poder do Senhor Jesus, que nos dê olhos para ver, então Jesus vai, ele vai libertar as nossas almas do engano. Vai nos guardar nesse tempo final. Que o Senhor venha hoje, em nome de Jesus. Sejamos realmente levados para Ele, mas enquanto Ele não vier, essa realidade é necessária todos os dias. Jesus vai nos ajudar, ele é comprometido em nos ajudar. Diz que Ele intercede pelos santos continuamente, né? Diante do Pai. Então, Ele está orando continuamente, porque Ele sabe do engano que está sobre a face da terra. Então, Ele está fazendo a parte dEle, orando incessantemente para que nenhum de nós caia em engano. Mas Ele quer que nós também façamos o mesmo. Como Ele, seguir as pisaduras de Cristo. Então, se Ele está orando, nós também precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Glórias ao Senhor. Temos essa esperança em Cristo, né? Cristo é bom, Ele é maravilhoso, nossa, Ele... Creio que muitos enganos a gente já foi livrado, que a gente nem viu. Deus fez a gente voar por cima e não aconteceu nada, graças a Deus. Mas a gente precisa compreender que é uma realidade isso. Não é algo... Senão nenhum desses apóstolos não dariam, não falhariam, né? Tem mais um versículo aqui que eu queria mostrar, que fala desse assunto. Está em Efésios, Paulo fala aos Efésios também. Efésios 4:22, quando ele fala do velho homem, ele diz também o que devemos fazer. Diz aqui que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Dentro do nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? É enganoso porque lá dentro tem concupiscências do engano. Então, elas estão ali. Se elas são ativadas, aí a gente é enganado. Então, que o Senhor nos ajude também, né? Nos livre de todos os pecados ocultos, né? Toda concupiscência oculta que possa haver no nosso coração. Que o Senhor nos livre, nos perdoe, nos ajude, né? Que seja realmente despojado tudo que é do velho homem da nossa vida. Qualquer desejo que ainda haja, né? Do velho homem, seja tirado de nós qualquer desejo do engano. Então Paulo também teve essa preocupação de avisar o povo de Deus. Os três apóstolos falaram, né, algo sobre essa questão do engano. E outros irmãos também, Tiago também falou algo sobre isso. Mas esses três, né, tiveram esse encargo mais próximo, né? Então, qual que é a oração que a gente tem que fazer? É essa oração de Colossenses aqui. Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E ele vai continuando, né, todas as consequências dessa oração, né? Mas é isso que a gente precisa pedir. A gente precisa realmente pedir para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. E aí, sabendo a vontade de Deus, a gente vai estar caminhando nela. E o Senhor vai desviar de nós os enganos. Vai fazer a gente vencê-los. Ou no mínimo vê-los, né? Se eles aparecerem na frente, a gente vai vê-los. Pedir isso realmente, que o Senhor nos dê essa capacitação. Senhor, mostra-me a tua vontade, porque andando na tua vontade não vai ter erro. Não tem erro. Mas vamos fugir do erro. Continuar fugindo do erro, como nós lemos no começo. Vamos continuar sendo as brasas vivas do Senhor nessa terra, que vão continuar fugindo do erro. Vão ser guardados. Esses dias comentei, né, que uma das maiores sutilezas do nosso tempo do engano é até a questão financeira, e é mesmo. É muito sutil. É fácil você desenveredar para algum lado. É um tipo de engano, né, do nosso tempo. Creio que até por isso que o Senhor tem nos falado também, né? Ah, sim. O Senhor tem misericórdia de nós, nos ajude. Mas nós vamos orar. Nós vamos continuar orando, perseverar em orar, para sermos guardados. Glórias ao Senhor. E acho que um texto que não lemos ainda também, acho que vou ler ainda, está em primeira carta de João, né? Capítulo 2, 27 e 28. Graças a Deus nós recebemos a unção do alto. Diz aqui: e a unção que vós recebestes dele, de quem? De Cristo, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. A unção de Deus, ela não é engano, não é mentirosa, ela é verdadeira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecer nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Glórias a Deus. Aqui é o final, né? É o que queremos no dia que o Senhor voltar. A unção de Deus que está em nós, Jesus que está em nós, ele nos unge para entender, para viver essa palavra, para praticar, para ser ensinado. E aí, por fim, nós estamos nele, permanecendo nele, para que quando ele se manifestar, a gente possa estar tranquilo. Eu não vou ser confundido. O Senhor vai me reconhecer. Não vou estar enganado. Irmãos, que desejamos estar assim no dia de Cristo. Eu desejo estar assim. Estar em confiança e não ser confundido pelo Senhor. No dia que ele voltar. Glórias ao Senhor. Que nessa madrugada a gente possa orar nesse sentido, né, irmãos? Pedir cada vez maior clareza do Senhor para as nossas vidas. Mas lembremos disso, né, irmãos? Quem nos livra é o Senhor. Nós não temos condição nenhuma de nos livrar de alguma coisa. A única condição que ele nos dá é um coração para orar. Isso ele nos dá. Orar, 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 e vamos sendo libertos, livres. E vamos receber direção de como usar a espada. Onde usar? Onde permitir que o Senhor crave sua espada? Amém? Aleluia.